Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Você que é nosso ouvinte já sabe que toda quinta-feira, aqui no Em Boa Companhia, nós temos a coluna Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. É aquele momento aqui do programa em que a gente fala sobre educação financeira, como cuidar melhor do seu dinheiro. Frederico já está aqui ao vivo ao meu lado. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar de volta aí.
Prazer é todo nosso, inclusive com transmissão simultânea aqui da nossa live. É a rádio com imagens, rádio ao vivo. Acesse facebook.com/emboacompanhia. Curta aí a nossa página e participe, pergunte, interaja com a gente. O assunto de hoje, educação financeira de casais. É, você que tem aí, ó, esposo, você que tem esposa, marido, como é que é administrar esse dinheiro? Você sabe quanto ganha sua esposa ou seu marido? Divide as contas no fim do mês ou é cada um pagando a sua conta? Quem é que paga ali aquelas despesas básicas, né, de alimentação? É, quem é que faz as compras? Quem é que paga a conta de luz, conta de água? É importante os casais se entenderem também, porque o dinheiro pode trazer ali algumas desavenças familiares, não é isso, Fred?
É isso aí, Pedro. Desculpa. É, na verdade, o que a gente vai fazer aqui hoje, nesses nossos 20 minutos aqui, é tentar navegar um pouquinho aí pelos dilemas e as dificuldades em estabelecer um bom relacionamento financeiro entre o casal, né? Já falou aqui algumas vezes que dinheiro é tabu, que as pessoas no plano individual se sentem muitas vezes inibidas de resolverem as suas questões financeiras, discutirem, abrirem os seus problemas ou suas ignorâncias, né? Desconhecimentos financeiros, e isso acho que se acumula ou a situação se potencializa ainda um pouco mais quando você está falando de finanças que são de um casal ou de uma família maior, né? Você tem dificuldades que são individuais e que se potencializam mesmo porque isso faz parte do relacionamento. Você imagina, preferências, gostos, desconhecimentos precisam ser abertamente discutidos, né? Planos, objetivos têm que ser acertados e não é fácil. A gente, você é casado, eu também sou, e uma série de relacionamentos, a gente presta consultoria lá no Canto do Seu Bolso e a gente percebe que uma série de relacionamentos chegam a acabar em virtude de problemas relacionados a dinheiro. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é provocar o nosso ouvinte a quebrar essas barreiras, a começar a estabelecer uma dinâmica positiva, recorrente, planejada, para estabelecer o assunto finanças do casal como um assunto válido. É fair play, é legal, é bom para o casal, valoriza o relacionamento falar sobre dinheiro. E há maneiras, e mais importante, há maneiras de se fazer isso sem colocar em risco, né, a sua relação, sem que um tenha que brigar com o outro, um apontar o dedo para o outro e por aí vai.
Ô Fred, geralmente a gente tende a replicar o comportamento dos nossos pais, por exemplo, como os nossos pais gastavam dinheiro, a gente tende a repetir esses atos ou não? Ou os tempos mudaram?
Não, na verdade, existe uma dica, né, que a gente, vamos dizer assim, dá. E aí, numa fase mais cedo do relacionamento, é realmente você tentar entender, né, como é que os pais do seu cônjuge ou do seu companheiro, né, seu namorado, seu marido, sei lá, gastaram o dinheiro. Então, na verdade, existe isso é uma referência. Não é que todo mundo vai copiar isso. Alguns copiam, né? Alguns que têm uma admiração muito grande, cujos pais foram bem sucedidos financeiramente, aí isso se estabelece como referência ao positivo e há uma chance maior de que o filho copie o comportamento do pai. Por outro lado, há também aqueles casos que se estabelecem como referencial negativo, ou contrário, que é o quê? Você viu as bobagens que o seu pai ou a sua mãe, né, fizeram com o dinheiro e você sofreu na pele aquilo. A gente falou sobre aquilo, sobre esse assunto aqui, que é aprender realmente com o sofrimento, com a experiência negativa. E a partir desse referencial, você se coloca no espectro ou na ponta oposta. Você vai buscar fazer o contrário do que os seus pais fizeram. Então, e isso também é legal de a dica que vai é assim. Então, você está conhecendo, pergunta como é que os pais... ou tenta entender como é que os pais do seu companheiro agem ou agiram em relação a dinheiro. Enquanto seu companheiro estiver falando, narrando, relatando essas experiências, você vai sentir não só objetivamente o que foram essas experiências, mas o tom com que ele fala sobre o assunto. Se é um tom positivo, orgulhoso, né, que endossa, ou se é um tom negativo, uma que tem uma crítica, mesmo que seja velada, etc. Você percebe, então, como é que aquilo vai se estabelecer como referencial de positivo, que vai ser copiado ou que vai ser negado, buscando um comportamento completamente distinto.
Uhum. Ser completamente transparente nesse relacionamento é saudável? Saber quanto ganha sua esposa, quanto ganha o seu marido, tentar administrar, isso faz bem ou faz mal? É melhor cada um ficar ali, né, com a sua grana, manter em sigilo? Porque tem casal que fala, eu não sei quanto ganha minha esposa, eu não sei quanto ganha meu marido, não quero nem saber. Até porque, Fred, eu te faço essa pergunta, antigamente, né, e ainda bem que as coisas mudaram, cabia ao homem ser o provedor e a mulher cuidar do lar. Com a mudança no mercado de trabalho e as mulheres ganhando também seu próprio espaço, ganhando até muitas vezes mais do que o homem, apesar disso ser exceção, né? A regra ainda fala que os homens ganham mais. E aí, nessa hora, vale a pena mostrar ali, ó, ganho tal, meu contra-cheque é esse, ou a gente tem que manter uma coisa mais velada para a saúde do casamento? Tem homem que não aceita ganhar menos, né, do que uma mulher.
É, não, então nós vamos deixar esses casos mais...
Esse é para o psiconomista, né, que é o psicólogo economista Frederico Torres.
Não, se o homem não aceita ganhar mais que a mulher ganha mais que o homem, sinto muito, meu amigo.
Você não dá certo.
É. Bom, quem sou eu para dizer que o cara está no relacionamento errado, mas eu acho que... Bom, isso espero que seja algo passado, mas a pergunta que você fez é muito boa. Por quê? Transparência é fundamental. Se você não tem transparência, se o casal não tem transparência em relação a dinheiro, como é que você faz um planejamento conjunto sem saber quanto é que o casal ganha junto, quanto é que o casal gasta junto, como é que esses gastos são distribuídos, quais gastos são prioritários, efetivamente necessários ou supérfluos. Se o orçamento está sobrando dinheiro ou se está faltando dinheiro, né? Se está sobrando dinheiro, aonde vai ser aplicado? Em busca da construção e do atingimento de que sonhos, né? O estabelecimento de que objetivos, quais são as prioridades do casal. Então, se não há transparência, se não há abertura para que um mostre para o outro quanto ganha, quanto gasta, e façam juntos uma discussão e um planejamento, é praticamente impossível que se faça um bom planejamento. Ou seja, se acontecer, vai ser por acaso. Ou então, porque esse pessoal ganha tão bem, mas tão bem, e tem um modo de vida tão simples, que vai sobrar, porque é exceção. Não é o caso da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vive com um orçamento escasso e não tem muita sobra. Então, justamente para quem não tem muita sobra, ganha menos, tem um orçamento apertado, é que precisa levar ainda mais a sério isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, autoconhecimento, você se conhecer, já falamos. Como é que eu gasto dinheiro? Como é que eu tomo as minhas decisões financeiras? Aí, o seu cônjuge também vai ter que fazer a mesma coisa. Por outro lado, você vai ter que se conhecer e conhecê-lo no que diz respeito a decisões financeiras. Tem até um quiz ou um joguinho, vamos dizer assim, uma dinâmica que muitas vezes é praticada em consultorias de casal, que a gente vai até dar mais detalhes sobre elas quando a gente escrever o post lá no Educando Seu Bolso, mas você é praticamente aquele jogo de casais onde cada um pega uma folha de papel e responde a meia dúzia de perguntas, né? E você tenta adivinhar
a resposta do outro.
E não é incomum, Pedro, eu já participei disso uma vez com outras pessoas, de haver um grau de erro grande nas respostas. Você acha que conhece, mas não conhece. Olha, como é que você ganhar 100 mil reais na loteria hoje? Como é que você vai gastar esse dinheiro? Ah, não, minha esposa vai sei lá, ela vai gastar 10 mil, 20 mil para trocar o carro, não sei o quê, e os outros 80 ela vai poupar. E aí a resposta da esposa fala, eu vou comprar uma casa na praia e tal, não sei o quê. O cara fala, mas não é possível, nem isso, com uma decisão grande assim, sabe? Uhum. As pessoas muitas vezes desconhecem mesmo metas, objetivos, prioridades do outro. Então, essa transparência, que inclusive esse quiz aí revela muito facilmente, né, esse desconhecimento, é fundamental.
Uhum. Ô Fred, e aquela história de que a gente ainda ouve dizer, mas na ficção, não sei se isso se aplica tão assim hoje em dia, talvez com casais, né, com muita grana, mas de que o marido dá o cartão de crédito para a mulher, né, para a mulher gastar e tal. Não tem aquela velha história? Pega o cartão de crédito do seu marido, né, e vai lá. Ainda é uma coisa, essa imagem que a gente tem, né, do homem provedor dando ali o dinheiro e a mulher gasta com sapato, com roupa, né, no shopping, com joias.
Tem. Acho que tem arranjos, por exemplo, Pedro, onde e isso aí passa pelas coisas que a gente está discutindo. Transparências. Olha, o marido ganha bem, a mulher ganha bem, né? Vamos trocar para não ser repetir. A mulher ganha muito bem, até porque eu conheço gente assim, tá? Não estou falando aqui em tese. E o marido ficou em casa. Decidiram, falaram, olha, o marido não ganhava tão bem. Tinham 3 ou 4 filhos, babá, escola e motorista, somaram tudo, né? E falaram, vai dar quase que elas por elas, né, o seu salário com os custos que a gente teria aqui de cuidar dessa história toda. Você fica em casa, né, e gerencia a casa, cuida dos meninos e tal, não sei o quê. Eu ganho para nós dois. E aí, o que ela faz? Ela tem o cartão que é dele. Porque dentro dessa história de compartilhar, né, é preciso também, uma outra dica que a gente dá, é preservar um certo grau de independência. Uhum. Tá? A gente sabe que num casal existe a vida do casal e existem as vidas de cada um dos cônjuges separadamente. Assim também é na vida financeira. Se você tem um orçamento conjunto, único, um planejamento do casal, você precisa ter também ali vamos dizer assim, uma válvula de escape, um orçamento individual. Uma maneira de o homem, por exemplo, esse que eu estou citando aqui, que eu conheço o caso, ele precisa conseguir gastar X mil reais, sei lá, no caso dele, 1.000, 2.000, ingresso para o jogo de futebol, ou em boteco com os amigos, ou se ele gosta de, sei lá, perder 200 reais numa mesa de poker quinta-feira à noite, ele tem que poder perder esse dinheiro sem que ficar prestando conta de cada centavo que ele fez e por quê. Isso realmente é uma mina. Isso uhum. aí é dinamite e pode acabar minando o relacionamento e entrar em detalhes excessivos de finanças individuais. Agora, o quanto é que vai ficar para esse orçamento individual que cada um dos cônjuges não precisa prestar contas é que é a arte. Não, tá bom. Então, 60% aqui é nosso, 70% é do casal, né? 20% vai sobrar para que a mulher ou o marido, nesse cartão de crédito que você falou, vá ao shopping uma vez e torre, com limite, claro. Tá certo? Vai estar ali, estourou, acabou, você vai ter que esperar o mês que vem chegar, assim como se fosse uma mesada que a gente dá para os filhos e que eles gastam.
Tem que ter uma certa independência, mas sabendo também que uma vida a dois tem gastos, né, que são dos dois. E nesse caso, Fred, quem ganha mais, paga mais? Eu quero a sua opinião.
A minha opinião é muito simples, muito prática. Quem ganha mais, paga mais. Eu acho que se você ganha, por exemplo, também conheço e posso citar, casos onde o marido ganha 3, 4 vezes mais da mulher e queria dividir as contas meio a meio. Fala, meu amigo, vamos combinar uma coisa?
Não é justo com ela.
Não é justo com ela. Vocês estão num padrão de vida que se você for dividir meio a meio, ela vai ficar com a corda no pescoço em tempo inteiro, você vai começar a discutir coisinhas, vocês vão ter que reduzir o padrão de vida de vocês. Então, uma regra que eu acho que funciona bem é a contribuição para o caixa único, é que eu estou falando nesse planejamento e essa conta do casal, proporcionalmente às rendas individuais. Uhum. Se a mulher ganha 10 mil reais, o marido ganha 5 mil reais, então a mulher vai contribuir com o dobro do marido. O caixa único do casal, ela vai ter metade da renda dela, que é 5 mil, e ele vai ter metade da renda dele, que são 2.500. Uhum. Pode ter uma conta conjunta, né, que a partir dali você vai pagar água, luz, telefone, internet, escola dos meninos. Pronto. Uhum. Ali é o caixa. Todo mundo tem a senha daquela, os dois têm a senha daquela conta, sabem como é que foi gasto o dinheiro que estava ali dentro. Os outros 2.500 da renda dele e os outros 5 da renda dela, tá certo? É, se eles não tiverem outros planos de médio prazo, etc., podem gastar. Esse é um exemplo muito grosseiro que eu dei aqui agora, onde vai meio a meio, mas é a maneira que eu, na prática, enxergo mais fácil de lidar com diferenças salariais e, ao mesmo tempo, você ser justo e exigir contribuições proporcionais às rendas.
Uhum. Você falou uma coisa que eu queria entrar em detalhes. Conta conjunta. Porque, geralmente, assim, eu trabalho numa empresa, recebo, né, pelo banco tal. A minha esposa trabalha numa outra empresa, recebe pelo banco X.
Uhum.
É importante fazer uma conta conjunta ou não?
Não é indispensável, mas pode ser útil. Justamente dentro desse contexto que eu estou falando, Pedro, onde as pessoas conversam um pouco sobre dinheiro. Dinheiro é tabu. Você tem tempo para tudo com a sua esposa. Mas eu aposto que as conversas de dinheiro... Não, talvez você é um cara meio exceção, meio vanguarda, muito aberto, mas na maioria dos casos, a conversa sobre dinheiro ela fica adiada. Ah, um dia a gente vai ter essa conversa, que inclusive é outra dica que a gente dá. Marca no calendário. Marca no calendário. Começou 2019, vamos ter uma conversa ampla sobre dinheiro. Reúna todos os seus gastos de 2018. Eu vou reunir os meus. Vamos fazer uma avaliação de como é que a gente gastou em 2018. Como é que nós ganhamos. Vamos tentar estimar como é que vai ser 2019. E vamos fazer essa reunião agora em janeiro. Vamos fazer um planejamento para 2019. Daqui a 3 meses, sente-se e reúna-se novamente. Marque uma reunião agora em janeiro. Marque outra para abril, final de março. As empresas divulgam resultados trimestralmente, não é isso? Para fazer uma avaliação, né, trimestral, recorrente, quer dizer, né, de como é que as coisas estão indo. Por que o casal não pode fazer isso também? Uhum. Daqui a 3 meses você vai poder avaliar a evolução, né, dos seus compromissos que foram feitos agora, em janeiro. Então, dentro desse ambiente, voltando à sua pergunta, a conta conjunta pode ser útil. Por quê? Porque ela vai tornar óbvio que o rei está nu, muitas vezes. Os dois com acesso à conta e as finanças do casal separadas ali, você começa a ver, por exemplo, aqueles 50% que eu falei, né, os 5 mil do salário da mulher e os 2.500 do homem, que somam 7.500 no total, não são suficientes. Ela falou, olha, nós vamos ter que passar a contribuir com 60% da renda de cada um para fazer o caixa único. Lá em abril você vai chegar a essa conclusão. Marca uma outra para junho, 3 meses depois. 60 não deu. Como é que vão fazer? Vão cortar alguma coisa ou vão aumentar? Ah, mas para aumentar para 70%, né? 7 mil do meu e 3.500 do seu salário, eu vou ter que cortar o meu poker. Eu vou ter que, sei lá, cancelar o meu...
Fazer umas concessões.
O meu sócio assinante do futebol. Não sei, não quero dizer que tudo é negativo. Não ficar estressando aqui o lado negativo dessa coisa. Mas a conta conjunta ela pode agregar valor nesse sentido, de tornar as coisas mais transparentes, que é a palavra que a gente tem usado aqui. Por outro lado, ela também dá ensejo a riscos. Né? Uma conta conjunta significa que, por exemplo, se houver um bloqueio, vamos supor que um dos dois é empresário, está sofrendo uma ação na justiça, né? Uma ação trabalhista, algum funcionário entrou contra o patrão, né? E o juiz declara um bloqueio judicial nas contas do marido, que é o empresário, vamos supor. Tá certo? A conta que é conjunta, ela vai ser bloqueada. Se as contas fossem individuais, né? A conta da pessoa física, patrão que está sendo acionado na justiça pelo funcionário é bloqueada, mas você continua mantendo a conta da esposa, nesse exemplo que eu dei aqui, para fazer as despesas mensais, ou seja, com uma liberdade para que a escola não tenha que deixar de ser paga. Esses bloqueios judiciais costumam ser bem custosos assim, e complicados de se desvencilhar deles. Perdão.
Ô Fred, e quando tem filhos na jogada, muda tudo? Porque a gente está falando aqui de um casal que tem as despesas, por exemplo, né? Quem ganha mais paga mais, divide as contas no fim do mês. E o gasto com filhos? Tem que ser também, né, de igual para igual?
Eu acho que, sim, os filhos foram feitos em conjunto. Né? Inclusive, acho que no exemplo que eu tentei dar, coloquei escola ali. Não só escola, mas sei lá, curso de esportes, aula de línguas.
Mas o supérfluo, por exemplo,
escolar.
Brinquedo, no videogame, isso aí pesa no orçamento no final das contas.
Pois
né?
Então, aí olha só, Pedro, que legal a sua pergunta. Assim, ela vai provocar discussões sobre o que é realmente necessário. Porque enquanto você não tem isso em conjunto, o que acontece? A mãe pode, vamos supor que a situação financeira seja folgada, a mãe pode sair dando. Dando o presente que ela acha que tenha que ser dado. Muitas vezes o marido não concorda, ou o contrário. Mas foi ela que pagou do dinheiro dela e ele vai falar, não vou comprar essa briga, porque não saiu do caixa único. Então, quando você une os recursos, não vou usar a palavra briga, né? Porque é o contrário do que a gente quer fazer aqui, a gente quer evitar brigas pela falta da conversa, pela falta do tema como um assunto previsto e bem trabalhado, mas é que vai ver o seguinte, olha, tudo bem, você vai gastar mais com videogame, né? Agora teve aí o Natal, né? Ele ganhou um videogame, será que agora o aniversário dele é em fevereiro, será que ele precisa de ganhar um outro? Olha aqui o nosso orçamento como é que evoluiu, olha aquele planejamento que a gente fez lá em, né, 3 meses atrás e que está furando. Né? Olha, vai custar mais tanto. Então, o escola, essas coisas, é muito claro, muito óbvio, não vai haver questionamento em relação a isso, mas trazer os supérfluos e os penduricalhos para essa discussão pode ser muito construtivo, inclusive, no que diz respeito ao estabelecimento de prioridades sobre os gastos dos filhos.
E um outro quesito aqui para a gente terminar, a gente está num país, né, em que temos aí mais de 12 milhões de desempregados. Minha esposa perdeu o emprego, né? Meu marido perdeu o emprego. Como é que o casal administra isso quando um para de ter uma renda? Aí vai pesar para o outro. Mas e aí? Porque eu sei que muitas pessoas podem ficar assim, aí fica lá fazendo corpo mole, aí a pessoa começa a ficar, né, irritada, porque, pô, você não tá caçando emprego, agora tá vivendo tudo nas minhas costas, e aí começa mesmo a minar o relacionamento.
Eu acho que, assim, você tocou no ponto essencial. É óbvio que a primeira e óbvia sugestão é realmente a de ser solidário. Você tem um relacionamento onde um não cede para o outro, um não é solidário com o outro. Na dor, no sofrimento, realmente...
Na alegria e na doença, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, quando se casa.
Exatamente, é isso aí. Como bem dizem os padres, partes mais críticas da cerimônia de casamento e que tem que valer, né? Então, isso é inimaginável. Eu acho que simplesmente falar, olha, você perdeu o emprego, o problema é seu, eu quero meu, né? Aquele que exemplo, meus 2.500 aqui. Por outro lado, existe um limite para tudo, né? Se chegou no ponto, e também existem esses casos, onde a pessoa perdeu o emprego, mas não está se esforçando para se reempregar, né? E aí a discussão não é só financeira, porque aí o cônjuge vai perdendo o respeito pelo outro até do ponto de vista né, de admiração, de respeito como pessoa, como integridade, valores. Isso, olha, será que esse realmente é a pessoa que eu quero gastar o resto da minha vida com ela? Já tem 3 anos que ela está aí, e não é que ela não conseguiu o emprego, porque às vezes ela está se empenhando, né? Mas se a pessoa parou de se empenhar, aí realmente é uma questão mais, eu acho que, de terapia de casais do que de terapia financeira. Por outro lado, devo dizer o seguinte, as reservas pessoais existem para isso. Existem para isso. Então, para isso que a gente fica aqui batendo na tecla sempre de que vocês, nossos ouvintes, precisam se preocupar em compor uma reserva pessoal. Para que amanhã ou depois perder o emprego, você continua contribuindo com o orçamento familiar. Isso vai te fazer sentir bem, você como pessoa. Você não vai se sentir como um estorvo. Puxa vida, alguém está carregando meu peso, faz um ano que eu não consigo emprego, meu marido paga tudo, minha esposa paga todos os compromissos e eu não estou contribuindo com nada. Então, você reduz aquele percentual, você está desempregado, né? Tá bom, era 2.500, você contribuía, beleza, vamos passar isso para 1.000. Vamos tirar 1.000 todo mês da sua reserva que você constituiu, e eu vou aumentar o meu, né? que era 5, vou passar para 6.500. Mas você mantém o estímulo, você mantém a motivação, você mantém o sentimento de quem se desempregou de utilidade, porque ele continua contribuindo, ele vê utilidade na reserva que ele constituiu. Acho que isso são boas dicas que a gente pode dar para o pessoal.
Bacana, Fred. Ó, outras informações, acesse o blog educandoseubolso.blog.br do economista Frederico Torres e seus parceiros. E toda quinta-feira a gente marca presença aqui também no Em Boa Companhia falando de dinheiro. O Fred agora vai viajar, semana que vem teremos aí o Everton vai estar aqui.
Com um assunto interessantíssimo, ele está fabricando lá mais um legal. Foguete.
Valeu, bom ano novo para você, viu, Fred?
Obrigado, valeu, tchau.
Até a próxima.
Abraço aos nossos ouvintes, tchau.
Valeu, pessoal da internet aí na live, facebook.com/emboacompanhia, e também o áudio fica disponível no podcast lá do Educando Seu Bolso, para você ouvir quantas e quantas vezes quiser.
Aproveito para pedir que avaliem sempre que possível, né? Critiquem, reclamem, eu gosto de gente que sugere as
coisas. Isso. É isso aí, né? Dê o seu pitaco.